Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, recomeçando aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. E você pode acompanhar também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom dia, Jalbe Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Força-Tarefa amplia esforços nas buscas por crianças ainda desaparecidas na cidade de Bacabal.
E o prefeito Roberto Costa anuncia recompensa de R$20 mil para quem fornecer informações que levem ao paradeiro das duas crianças desaparecidas.
Vereadores de Turilândia investigados por desvio de R$56 milhões ficam em silêncio durante depoimento ao Ministério Público.
Princípio de incêndio em celular interrompe embarque de voo em São Luís.
E funcionário da Caema é agredido ao tentar realizar uma operação de corte de água na capital maranhense.
Em evento sobre o 8 de janeiro, Lula veta integralmente o projeto de lei que reduz as penas de Bolsonaro e condenados por atos golpistas.
Você vai acompanhar também uma aposta realizada na cidade de Lago da Pedra, faturou mais que R$12 milhões no prêmio da Loto Mania.
Vamos atualizar as informações de diversas regiões do Maranhão com os nossos repórteres.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora na edição do Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 9 do mês de janeiro do ano de 2026 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã, que você acompanha diariamente aqui na sua rádio e na sua televisão, com a apresentação de Humberto Fernandes, de Jalbe Pereira, mas a colaboração de muita gente, espalhadas por diversas regiões do estado do Maranhão e também por outros estados, e a nossa produção, sempre trazendo a seleção dos assuntos que mais interessam a você. E nós temos o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando para você. Cuidado, tem uma gripe nova que está circulando já no nosso país, em diversas regiões do nosso país, que está atacando a saúde de muita gente, prejudicando a saúde de muita gente. E é preciso que você esteja com sua imunidade em alta para se prevenir contra elas. E aí nós temos a Alifarma com mais de 120 itens com produtos naturais à sua inteira disposição para ajudar a você manter a sua saúde em alta. Tem o Alag, que é um suplemento natural à base de magnésio de malato que ajuda com o seu organismo funcionar melhor. Ainda ajuda você a melhorar a circulação do seu sangue para poder prevenir as doenças cardiovasculares. Também controla a ansiedade, alivia o estresse, melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Você vai encontrar o Alag na Alifarma. O telefone da Alifarma para você entrar em contato é o 8606-3142. Fale direto com o pessoal da Alifarma, veja qual é o suplemento mais indicado para você, né? E também já diga logo que ouviu no programa Central Manhã para ganhar o desconto de 20% e eles mandam entregar diretamente na sua casa. Alifarma, saúde para toda sua família. Mundo da mídia é o jeito fácil de anunciar no rádio. Ontem tivemos o privilégio de receber aqui, esquecemos de registrar, né, Jalbe Pereira? A presença dos principais diretores, o diretor-geral, diretor comercial do sistema Cidade de Comunicação, rádio e televisão, TV Cidade, são afiliados da Rede Record aqui no estado do Maranhão. Recebemos a honrosa visita do Marcelo Caio e do Henrique, diretor comercial, nosso amigo Henrique. Tivemos a oportunidade de nos conhecer há bastante tempo. É um cidadão bastante competente na sua área, conhece muito bem o mercado e aproveitamos para trocar algumas impressões e informações a respeito do mercado da mídia para poder aprimorar cada vez mais o sistema Mundo da Mídia, apontado e na avaliação, claro, das pessoas que entendem de mídia como uma das principais ferramentas que podem provocar uma verdadeira revolução no mercado da mídia em todo o nosso país e fora também do nosso país. Portanto, há uma expectativa muito boa para que nos próximos meses tenhamos aprimorada uma das maiores ferramentas de comunicação, de publicidade no nosso país, através do projeto da plataforma Mundo da Mídia. E aí você aproveita para ir atualizando aí os seus computadores, os seus equipamentos, para poder receber e instalar o Mundo da Mídia na sua emissora de rádio e competir um pouco também com os demais veículos de comunicação. É fato, é notório, está em todas as pesquisas, que o rádio e a televisão, eles ainda preservam aquela credibilidade, né, junto aos seus ouvintes, junto aos seus telespectadores. A internet teve um grande alcance, conquistou e continua conquistando um grande alcance, mas quando o item é credibilidade, há uma certa desconfiança do público. Então, se você quer anunciar o seu produto em um veículo de comunicação que mantém a credibilidade, vão acreditar realmente naquilo que está sendo anunciado, porque tem toda uma legislação bastante rigorosa para que seja obedecida, seja seguida, aí você continua anunciando no rádio e na televisão. Jader Pereira, nós vamos trazer as últimas informações, atualizar as informações a respeito das buscas às duas crianças que continuam desaparecidas na região de Bacabal. Uma força-tarefa, né, em que encontrou uma sandália, encontrou um calção durante as buscas de ontem, mas já quase que está descartado que essas roupas encontradas não tem nenhuma comprovação que poderia ser das crianças, né? Você tem as primeiras informações e vai trazendo para a gente atualizar.
Pois, Alberto, como já falamos durante toda a semana, desde que foi que houve o registro desse desaparecimento dessas crianças, começou uma verdadeira força-tarefa. Já trouxemos ontem de que o menino Anderson Cauã foi resgatado depois de ser encontrado por um carroceiro, e continuam as buscas aí pelo restante das crianças, outras duas crianças, a Agatha Isabel, de 5 anos, e o Alan Michael, de 4. Como você disse, foi encontrado no fim da manhã de ontem um calção e uma sandália em uma área de mato. Ainda não há confirmação oficial de que essas roupas e também essas sandálias sejam das crianças. As buscas avançam pelas áreas próximas ao povoado Santa Rosa, que fica vizinho lá do quilombo São Sebastião dos Pretos, local onde houve o desaparecimento. Inclusive foi lá no povoado Santa Rosa onde foi encontrada a única criança até o momento, né, entre as três. Então, segundo o coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros aqui do estado, a operação mobiliza cerca de 55 profissionais, 55 bombeiros, e também cobre uma área de aproximadamente 15 quilômetros. A ação conta também com o apoio de um helicóptero, de drones, com um sensor térmico, que é para poder descobrir a presença de alguém através do calor corporal, cães farejadores e também a colaboração da comunidade local, além da participação de equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, a verdadeira força-tarefa. De acordo com o prefeito lá da cidade, o Roberto Costa, foi montada também uma base operacional com gerador de energia elétrica e também refeitório para sustentar, para dar aquele suporte a toda a equipe, assim como os voluntários. O prefeito está se esforçando, inclusive ele anunciou uma recompensa, Gilberto, no valor de R$ 20 mil para quem souber o paradeiro dessas crianças.
Pessoal, vocês têm acompanhado a grande mobilização da força-tarefa criada pelo governo do estado com apoio da prefeitura de Bacabal, com o objetivo de encontrarmos as duas crianças que continuam desaparecidas. O Michel, de 4 anos, e a Isabelle, de 6 anos. Nós temos aqui uma grande estrutura de helicópteros, drones, cães farejadores. Temos mais de 200 homens e mulheres do sistema de segurança pública também trabalhando na busca pelas crianças, de voluntários que têm nos ajudado incansavelmente. Mas para isso, agora, nós precisamos de informações, porque estamos num momento crucial. Estamos indo para o 6º dia do desaparecimento delas. E cada minuto pode garantir a vida das crianças. Por isso, eu estou pessoalmente oferecendo uma recompensa de R$ 20 mil por uma informação concreta que possa levar o paradeiro das crianças. Basta você ligar para o número 181 do Sistema de Segurança Pública do Estado ou trazer essa informação para a coordenação da Força-Tarefa aqui em Bacabal. Com a ajuda de Deus e com o apoio de vocês, nós vamos conseguir o nosso grande objetivo, que é trazer de volta a Isabelle e o Michel para o aconchego da sua família.
O prefeito Roberto Costa também empenhado e dando todo o suporte. Mas agora, Humberto, vamos até a região com o repórter Nando Souza, que vai trazer informações atualizadas sobre como foi essa força-tarefa do dia de ontem. Nando.
Uma grande estrutura acabou montada na região onde o garoto Cauã acabou encontrado.
Quando ele viu ele se assustou, né? Aí ele estava pelado, estava sem um pico de roupa. Ele, aí a gente só juntou ele, botou em cima da carroça e fomos levar para a família dele. Aqui por dentro, aqui é muito ruim para a gente ir.
Dona Deusuíta Gomes trabalha como extrativista. Ela, junto com outros colegas, no estante que retiravam do mato palhas de babaçu, se depararam com um menino. E diante da repercussão do caso, ela e os colegas logo tiveram a certeza de que aquela criança era uma das três desaparecidas 4 dias antes do povoado São Sebastião dos Pretos.
Aí eu também de cara para cima, né, olhando, aí foi quando eles se deparamos com ele, bem na beira do caminho. Ele estava de frente para cá. Aí só juntamos ele, botando na carroça, fomos levar, porque ele estava muito debilitado todo, cheio. Perebinha, tudo cortado, isso, ferido, sabe?
No dia seguinte ao encontro de Cauã, Dona Deusuíta e Antônio retornaram ao mesmo lugar onde eles acharam o menino. E segundo a extrativista, estar ali novamente trouxe a ela uma mistura de sentimentos.
Fiquei muito alegre, da mesma hora bate aquele nervoso, aquela tristeza medonha, né? Porque uma criança para estar daquele jeito ali, que tem muito inseto no mato, e os matos são altos, né? O Serra andou para lá, para frente, pois é. Aqueles insetos ali, muita muriçoca, estava pretinho de muriçoca a cabeça dele.
Quando encontraram o garoto, Dona Deusuíta disse que ele estava bastante debilitado e falou pouco.
Ele só disse assim, que o menino perguntou, cadê teus irmãos, cadê os outros, teus amiguinhos? Ele disse, estão para ali. Só fez assim, aí a gente arrumou ele, botou ele para casa, ele já estava assim, emmurecido mesmo. Ele, se ele sentasse no lugar, não levantava mais não.
Com o passar dos dias, a situação torna-se mais complexa. Porém, quem nesse instante faz parte ou ajuda nas buscas, acredita que mesmo com o passar dos dias, as duas crianças, que ainda encontram-se desaparecidas, logo serão encontradas.
Com certeza, e vamos encontrar. Curto o que custar, mas nós vamos encontrar, que Deus é maravilhoso.
O governador Carlos Brandão está acompanhando tudo desde o início, determinou que eu viesse aqui acompanhar de perto todo esse trabalho de busca e de investigação. E em relação à Polícia Civil, eu não vou poder adiantar qualquer esclarecimento sobre como ela está conduzindo essa investigação. Mas que todas as possibilidades estão sendo analisadas, e eu repito, nós estamos aqui com mais de 200 homens das nossas polícias, tem mais de 200 pessoas aqui da comunidade auxiliando, e nós só vamos parar depois que nós encontrarmos as duas crianças que faltam serem encontradas.
Essa mobilização de toda a comunidade e das forças de segurança pública do estado do Maranhão acabou chamando a atenção também da imprensa nacional. É uma repercussão que está acontecendo a nível nacional e o repórter Daniel Azevedo, da TV Cidade de Bacabal, afiliada à Rede Record na cidade, participou do Cidade Alerta de São Paulo com o Goutinho, trazendo as últimas informações de ontem, né, das buscas pelas crianças desaparecidas. Vamos acompanhar um trecho da participação.
Sendo uma de 4 e outra de 6 anos de idade. Os dois são irmãos. Já o primo deles, o Anderson Cauã, de 8 anos de idade, já foi localizado. Inclusive, essa área está sendo completamente iminuciosa. Varrida por parte da equipe da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, com cães farejadores, toda uma mobilização da Força de Segurança Pública do Estado do Maranhão.
É, Jalber Pereira, vamos continuar. Se o repórter Nando Souza ainda for possível entrar na edição de hoje aqui do programa Central Manhã, nós ficamos imensamente agradecidos. E nós estamos também recebendo aqui a informação de outro desaparecimento. O Robert Carlos, de 24 anos de idade, eu queria que pudesse colocar aí, ó, Robert Carlos, de 24
Herbert.
Anos de Herbert Carlos, 24 anos de idade. Ele é um rapaz magro, bem alto, 1,82 m de altura, está desaparecido desde o último dia 10, né? Desde o último dia 10 de dezembro. Até agora, os familiares, os amigos...
Amanhã completa um mês, né?
É, já vai completar um mês. Ele desapareceu aí por volta das 22 horas e 40 minutos na cidade de São Bernardo, no interior do estado do Maranhão. As pessoas, os amigos, os familiares, as pessoas estão pedindo, quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro aí do Herbert, que possa entrar em contato por esses telefones que estão aí na sua tela. Anote aí, você que está acompanhando através da emissora de rádio, é o 98-985-42-6506, e tem o telefone também 8416-6171, é fácil de memorizar, 8416-6171. E um terceiro número de telefone, que é o 98335-4852. E, pelo amor de Deus, a família também está pedindo encarecidamente às pessoas que não têm nenhuma informação concreta a respeito do assunto, que não leve esse assunto em brincadeira, que só magoa mais as pessoas quando alguém leva, tentando levar a conversa, a informação que só atrapalha, às vezes em tom de brincadeira ou em tom de chantagem, porque também já ofereceram até recompensa por informações que levem ao verdadeiro paradeiro do Herbert, que só entre em contato se realmente tiver alguma pista, alguma informação que possa contribuir. Se você não tem essa informação, por favor, não contribua mais ainda para a preocupação, né, o desespero e o sofrimento dos familiares. É na região do município de São Bernardo. Ele saiu de casa aí depois das 22 horas no último dia 10 de dezembro e até agora não. E nós chamamos a atenção também das forças de segurança pública, né, que determine também o envio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, de investigadores, para saber o que realmente aconteceu com o Herbert lá de São Bernardo, Maranhão. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui da sua emissora. Muito obrigado ao nosso amigo Antônio Sobrinho, Antônio Corrêa Sobrinho, lá da cidade de São João do Caru, acompanhando o programa Central Manhã e desejando-lhes aqui, oramos a Deus que encontre as duas crianças logo. É muito triste essa situação para toda a família e também as crianças que se encontram, como elas se encontram a essa hora. Deus abençoe. Que encontrem com vida logo. Esse é o desejo, né, de todos nós e de toda a sociedade. Quero mandar um abraço também especial para o Adilson Nicário, empresário Adilson Nicário, que está sempre acompanhando o nosso programa. Grande abraço a você, a todos os seus familiares. Muita gente, mas vamos ter que avançar aqui, Jalber Pereira, nas informações. Tem aquele caso lá de Turilândia, onde os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, todo mundo foi parar atrás das grades, tiveram que prestar depoimento. Ontem o Ministério Público tentou ouvi-los. Como aconteceu?
Pois, Alberto, como você já disse lá, os 11 vereadores, primeira-dama, prefeito, ex-vice-prefeita, pregoeiro, enfim, todo mundo envolvido lá nesse esquema, segundo o Ministério Público. Então, ontem foi o dia lá de prestarem depoimentos. Só que eles acabaram optando aí pelo direito de permanecerem calados durante todas essas oitivas aí feitas pelo Ministério Público. As audiências foram realizadas por videoconferência a partir da sede lá da Promotoria de Justiça da cidade de Santa Helena, município vizinho lá de Turilândia, onde o município desses acusados faz parte da comarca. Então, os depoimentos foram colhidos por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO do Ministério Público. Segundo o órgão, viu, Bel? Dos investigados, apenas a Jerusa prestou esse depoimento e negou participação no esquema. De acordo com as investigações, ela auxiliava a gestão financeira dos recursos desviados e também ocultava a não realização de contratos firmados entre a prefeitura daquela cidade, lá de Turilândia, e também as empresas envolvidas. Então, somente essa negou participação, os outros deram o silêncio como resposta.
Pois é, Jovem Pereira, era aproveitar a oportunidade para explicar se tivesse alguma algum argumento em defesa.
Isso aí, né? Acaba evidenciando, entendeu? Porque se você é pego, se você faz alguma coisa,
tem, aliás, alguma suspeição e você não tem nada a dizer.
Exatamente. Se você é suspeito, olha, a gente reforça mais uma vez, você sendo suspeito não quer dizer que você cometeu esse crime. Qualquer um pode levantar suspeitas em determinadas situações, aí cabe às autoridades a investigar e cabe a você se defender ou não. Então, se você tem a oportunidade de dizer que não foi, dizer que você teve alguma
diante
situação
da autoridade, né?
E você mantém o silêncio como resposta, na minha região há um ditado popular que diz que quem cala, consente. Mas isso agora, a justiça vai dar continuidade a essas investigações para provar se realmente tiveram os seus envolvimentos. Até o momento, tudo leva a crer que sim. Afinal de contas, são cerca de 50 milhões que, segundo a justiça, teriam sido desviados lá dos cofres do município. Agora imagina, Humberto, um município pequeno como Turilândia, que foram dos últimos a serem emancipados, não foi daquele grupo de 1994, que foram os últimos a serem emancipados aqui no estado do Maranhão. Foi um pouco antes, acredito que foi lá nos anos 80. Um município que eu acredito que tenha cerca de 20 mil habitantes por aí, não deve ser mais do que isso. Então imagina o que não daria para fazer com esses recursos de 56 milhões. Já é um bom dinheiro, imagina um município de pequeno porte.
Então, já faz muita falta, né, para a população.
Saúde, educação, infraestrutura, enfim, tudo, a própria segurança, enfim, tudo aquilo que dá para fazer em uma cidade como essa.
Daqui a pouquinho nós vamos conversar com Paulo Montanha, turismólogo, empresário do setor de turismo, professor universitário, que foi reconduzido para a diretoria da Confederação Nacional do Turismo.
Mas já temos um professor conosco já.
Mas já tem um professor em direto conosco, diretamente de Itapecuru, é isso?
Certo? Um professor quase padre, sabe, Humberto?
Adilson Souza, bom dia, Adilson Souza. O que você nos traz ao vivo?
Isso mesmo. Bom dia a você, Humberto Fernandes, Jalba Pereira.
Bom dia.
Todos que acompanham Central Amanhã. Aqui também Itapecuru Mirim, muita gente acompanhando já pelo canal do YouTube. Daqui a pouco teremos a TV Record, viu, Humberto? Aqui de Itapecuru Mirim, na pessoa do Thiago Negreiros, já despertou interesse. Vai retransmitir também o Central Amanhã no canal digital que vai inaugurar aqui na cidade. Uma opção a mais de comunicação. E lembrar, Humberto, que o turismo em Itapecuru também tem os seus braços, né? Até porque a gente precisa lembrar que na década de 80 nós tínhamos aqui no rio Itapecuru, a qual estou aqui bem próximo, a ponte que está sobre o rio Itapecuru, que na verdade, para o DENIT, uma época teve até um problema aqui, que foi retirada uma placa. Curiosamente, um historiador vai nos trazer essa informação de outro momento, é que eles colocaram uma placa, ponte sobre o rio Itapecuru Mirim. Não é assim o nome, né? O nome do rio é Itapecuru, que sabe muito bem que nasce lá na cidade de Mirador. Mas nós temos homenagens dessa ponte, que já começou lá, que é uma ponte centenária, teve já dois nomes, e esse detalhe a gente vai trazer em outro momento aqui para os nossos teleouvintes. Mas, Humberto, falar de Itapecuru, a gente tem aqui esse compromisso a partir dessa sexta-feira. Na próxima sexta-feira, a gente se compromete a trazer sempre pautas turísticas, pautas que possam favorecer a orientação de também opções de lazer. Para quem visita a cidade, nós temos aqui uma rede de hotéis muito bem favorável, temos hotel 3 estrelas, tem uma rede de pousada muito boa, até porque Itapecuru já entrou no mapa de turismo para as festas sazonais, como Carnaval, São João. Itapecuru já foi um dos melhores carnavais do Maranhão. E a gente vai trazer detalhes dessas movimentações e também de como está a oferta de lazer para a população. Mas antes, só fazer um lembrete da pauta nacional. Ontem houve o veto da dosimetria lá em um ato do governo federal que aproveitou para comemorar, na verdade, o fim daquele momento do 8 de janeiro, que há 3 anos completou ontem. Então, o presidente Lula fez uma ressalva, houve um convite a todos os governadores, o Brandão não foi citado lá, não sei se ele participou por lá, mas outros governadores estiveram por lá, lembrando o momento em que o Brasil sofreu um ataque, um atentado à democracia, e que foi vencido, né, pela justiça que provocou, né, e foi movimentado todo esse processo de onde estão presos generais e também o ex-presidente Jair Bolsonaro por esse atentado à democracia. E foi um ato de lembrar de que o país voltou à normalidade. Então, muitas autoridades estiveram por lá, todos os ministros foram convidados, e ao término dessa solenidade, o presidente Lula vetou a PEC da dosimetria, que diminuía a pena de 27 anos do ex-presidente Bolsonaro para 6 anos, e ele cumpriria só um terço de 2 anos e alguns meses. Isso foi uma afronta para o governo, segundo o presidente Lula, e foi vetado. Agora tem o segundo passo, que é a questão da derrubada do veto na volta do recesso congressista, segundo o próprio Sócrates Cavalcante, que é líder da oposição, fala que eles vão derrubar esse veto, porque eles acreditam que não houve atentado, que não houve armas, era só senhorinhas rezando, pedindo que o Bolsonaro não perdesse a eleição naquele 8 de janeiro. Mas isso é o passado, nós não vamos aqui trazer detalhes. O certo é que a justiça provocou a justiça e está votado, está condenado esses que provocaram atentado contra a democracia. Um outro assunto nacional, Alberto, rapidamente, é com relação à criação de rede nacional de hospitais que vai ser implantado no país. 14 unidades serão criadas no Nordeste. Não tem nenhum hospital dedicado apenas para o norte, na cidade de Belém, mas o sul, centro-oeste, 14 capitais serão sede. O primeiro hospital a ser construído será em São Paulo, um hospital totalmente construído com recursos dos BRICS, que haverá uma intenção diferente, um hospital inteligente, que haverá esse processo de cirurgias e atendimento à população da rede SUS com a inteligência artificial. É um grande benefício para o país. E agora sim a gente fala de Itapecuru Mirim. Humberto, você provocou com relação à questão da dos passeios, das oportunidades, porque vem aí um grande projeto de Rota das Águas aqui para o Maranhão, que é um grande momento de apresentar opções turísticas. E aqui aí em Itapecuru, na década de 80, tivemos prainha, tivemos banhos aqui próximo ao rio Itapecuru, ao qual estou aqui próximo à ponte também, e hoje não existe mais, porque foi assoreado, o rio encheu e depois também assoreou por outros locais. E agora temos oportunidades como banhos, chácaras. Essa daí é as imagens da Chácara Azevedo, onde o senhor Francisco Azevedo, conhecido como Chicão, que fala para a gente neste momento, aqui na reportagem, da oportunidade desse, onde a população aproveita esses ambientes de lazer para também refrescar, porque o calor é muito grande na região. Nós sabemos que para a região do Baixo Parnaíba, em Chapadinha, temos muitos banhos naturais. Mas aqui fica por conta de pesque-pagues, nesse caso aí é um pesque-pague, temos algumas outras chácaras, temos ambientes com piscina em toda a região de Itapecuru, e a cada sexta-feira a gente vai trazer uma opção diferente para apresentar para esse turismo. Vamos ouvir o empresário Francisco Azevedo, que fala dessa oportunidade para a população aqui com essa área de lazer.
Antigamente era o rio, né? Mas aí o rio é muito perigoso, então né, optou-se por outros meios, né? Como açude, piscina, e pesca e pague. E nós temos as opções aí de almoço, normal, galinha caipira, peixe assado, camaroada, caranguejada, tudo isso aí.
O turista que vem à cidade, que está passando o final de semana por aqui, ele já está avisado que tem aqui a pesca-pague do Azevedo, tradicional Chicão.
Né? É isso aí. Nós estamos aqui localizados aqui no buraco do Raul, aqui próximo do Zinho Soldado, 2 quilômetros. Nós temos aqui o banho aqui do açude, nós temos também, nós estamos colocando, trabalhando aí para colocar as piscinas aí para facilitar mais o como se diz, amenizar mais o calor dos clientes.
Humberto, é tradicional no interior do Maranhão muitas áreas privadas abertas para o público participar, se divertir, com uma opção de lazer. Nesse caso aqui de Itapecrumirim, fica por conta dessas chácaras, pesca e pague, que tem bastante ao longo da BR-135 e também dos 222. Me diga.
Já me deu vontade de conhecer o buraco do Raul, rapaz. Esse ambiente aí agradável, contato com a natureza, um banhozinho refrescante aí do lado, depois uma galinha caipira, um peixinho assado, peixinho frito. Rapaz, deve ser muito gostoso. Aí para você dar uma desestressada depois de passar a semana inteira preocupada com os boletos para pagar, né? Você passar um final de semana, tem um local assim para estender uma redinha, assim, para depois de um peixe frito, a gente poder estender uma redinha aí para descansar um pouquinho. Então são essas alternativas que nós temos. E aí eu conversava com o professor João Milson sobre esse assunto, que o norte-americano, o pessoal que vem lá de Paris, que vem dessas outras, da Europa, da Ásia, da Austrália, desses outros países, eles não querem ver prédio bonito. Prédio bonito eles têm lá, eles querem interagir com a comunidade, ver como as comunidades se organizam, como elas vivem nesse ambiente natural, nesse ar puro, né? Então é isso que nós precisamos mostrar como potencialidade para continuar desenvolvendo o turismo aqui no estado do Maranhão. Parabéns aí pela escolha desse local, por mostrar esse local, e vamos continuar mostrando as potencialidades aí de Itapecuru e da região. Adilson, parece que seu microfone foi desligado ou tem algum problema no áudio lá para cá?
Voltou, né? Então, Beto, só para informar que aqui em Itapecuru faz parte dessa rota, porque durante a construção da termoelétrica Lequidó, aqui próximo à Miranda, houve uma grande explosão de hospedagem por parte de chineses, alemães que vieram para cá, que eram os engenheiros. E aí foi possível construir um hotel 3 estrelas aqui de excelência. Tem uma rede de hotéis muito boas aqui na cidade por causa das festas sazonais. E convidar o Maranhão Destination, em nome do Paulo Montanha, para conhecer aqui também, cadastrar. E na próxima sexta-feira tem mais uma opção que a gente vai trazer aqui na programação do Centro Amanhã. A todos um ótimo final de semana. Itapecuru Mirim, adeus, pessoal.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, com informações ao vivo, mostrando turismo lá na região. Então eu vou chamar rapidamente, o Paulo Montanho já está pronto. Temos uma matéria também que mostra o crescimento do turismo no estado do Maranhão, e isso é evidente, em 2025 e projetando já o turismo para 2026. Pedi ao Paulo Montanho para segurar só um minutinho, a gente vai a um rápido intervalo e já volta conversando sobre esse assunto.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Continue conosco e agora nós vamos diretamente a Bacabal, ao vivo com o nosso repórter e colaborador Nando Souza, com as últimas informações a respeito das buscas pelas duas crianças que continuam desaparecidas. Nando, ontem o prefeito... a nossa produção está terminando aqui de... Nando Souza, se você já estiver me ouvindo, ontem o prefeito aí da cidade de Bacabal, o Roberto Costa, anunciou uma recompensa de R$20 mil para quem tiver informações que levem ao paradeiro dessas duas crianças. Essa atitude por parte do prefeito já produziu algum resultado prático? Bom dia.
Humberto, infelizmente ainda não. Bom dia a você, bom dia a sua audiência. Apesar da recompensa, até o presente momento, não há nenhuma informação que possa levar ao paradeiro da Agatha Isabelle e também do Alan Michel. Nesse instante, o Poder Público Municipal, o Poder Público Estadual, estão com base montada no povoado São Sebastião, região onde o Cauã acabou sendo encontrado. De acordo com as informações que a gente acabou recebendo, cerca de 200 militares estão no local. São homens do Centro Tático Aéreo, homens do COSAR, homens do 15º Batalhão, Polícia Civil também encontra-se nesse local, um grupamento muito grande dos bombeiros civis também estão no local, guarda municipal, mateiros, nativos, populares, pessoas vindas até de outras cidades, Humberto, estão lá, mas até o presente momento, nenhuma informação precisa que possa levar ao paradeiro do Alan Michael e também da Agatha Isabelle. Humberto, muita especulação sobre o caso. Infelizmente, parte da imprensa, parte dos nossos colegas estão criando alguns fatos. Foi dito que o Cauã supostamente teria dito a princípio que estava em poder de uma mulher. E essa mulher atendia pelo apelido de Gorda, seria uma pessoa muito má, inclusive estaria alimentando ele e as outras crianças apenas com manga. Essa informação, a princípio, não procede, pelo menos é o que diz a força-tarefa nesse instante. Duas aeronaves também acabaram sendo disponibilizadas para as buscas, mas até o presente momento, Humberto, como eu falei, mais de 200 militares com o apoio da população de Bacabal, alguns mateiros, pessoas vindas de outras cidades, a recompensa de R$20 mil, mas até o presente momento nenhuma informação concreta sobre o paradeiro dessas duas crianças, Humberto.
Nando, muito obrigado então por atualizar as informações e a gente aproveita para fazer um apelo juntamente com você com essas informações, porque quando há a desinformação, ela só atrapalha, só vai atrasar o trabalho das polícias, vai apresentar pistas falsas, vai aumentar o sofrimento de toda uma população, principalmente dos pais, dos familiares dessas crianças. Então a gente faz um apelo aqui, se você não tem uma informação precisa, inclusive os nossos colegas da imprensa que muitas vezes se precipitam, às vezes em busca de likes, de aprovação do seu público, com informações que, aliás, com desinformações que muitas vezes só prejudicam o andamento das buscas, dos trabalhos de busca séria. Então vamos deixar que a polícia e os próprios nativos, a população, possa fazer o seu trabalho sem ser atrapalhado por esse tipo de desinformação que só prejudica. Nando, quero te agradecer mais uma vez aí pelas informações. Durante o dia, creio que você vai estar acompanhando com muita serenidade, com muita responsabilidade, todas as informações sobre esse assunto. E a Central de Notícias Brasil, em nome de toda a nossa equipe, agradecemos o seu trabalho, a sua predisposição de estar nos informando com informação séria e de qualidade. Nós vamos voltando aqui para o nosso tema e vamos trazer uma matéria rapidamente. Depois da matéria, vamos conversar com o empresário Paulo Montanha, que é presidente também do Maranhão Destination, professor universitário, é um dos que está encabeçando esse projeto da Rota das Águas aqui no estado do Maranhão. Mas antes, vamos mostrar com Caroline Lopes, né, Jalber Pereira, Caroline Lopes, a matéria sobre o crescimento do turismo no estado do Maranhão.
O ano de 2025 marcou a consolidação do turismo no Maranhão. Ao longo dos últimos 12 meses, o estado registrou aumento no número de visitantes, crescimento no fluxo aéreo, alta ocupação hoteleira e fortalecimento dos principais polos turísticos. Segundo dados do Observatório do Turismo do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo.
Vários dados que a gente tem até novembro já demonstram todo esse impacto, como, por exemplo, a superação tanto do ordenamento dos lençóis maranhenses, que é um monitoramento que a Prefeitura de Barreirinhas e de Santo Amaro fazem lá, que a gente também tem esse monitoramento, que cresceu mais de 40%, né, o fluxo de pessoas ali nos lençóis maranhenses. Em relação aos atendimentos no CAT, também houve crescimento, cadastros do Cadastur, houve crescimento também, muito significativo, além de outras ações aqui da Secretaria, né?
O comportamento da demanda aérea foi um dos principais indicadores acompanhados ao longo do ano. De janeiro a novembro, o Maranhão registrou 2.013.951 passageiros transportados entre embarques e desembarques, crescimento de 13,67% em relação a 2024, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil, analisados pelo Obstur Maranhão. Em setembro, o fluxo aéreo cresceu 19,03%, totalizando 197.259 passageiros, com destaque para o aeroporto de Barreirinhas, que apresentou o maior crescimento percentual do país. Em outubro, o Maranhão contabilizou 188.144 passageiros, quase 28 mil a mais do que no mesmo mês do ano anterior.
As ações que a gente vem fazendo, né, tanto não só o observatório, como também os outros setores aqui da secretaria, vem tendo um retorno muito positivo para a gente. A gente teve também mais de 2 milhões de investimentos feitos ali em promoções de destinos turísticos aqui do Maranhão. A gente teve um retorno também em relação ao fluxo aéreo, que a gente já teve uma movimentação aqui no Maranhão que superou 2 milhões de pessoas, assim, nos três principais aeroportos que a gente monitora, que é justamente aqui de São Luís, o de Imperatriz e o de Barreirinhas.
Pois é, para comentar esse assunto, né, nós vamos trazer agora o turismólogo, professor, uma das maiores autoridades no setor do turismo aqui do estado do Maranhão, o professor Paulo Montanha. Paulo Montanha, bom dia, satisfação tê-lo aqui no programa Central Manhã. Nós estamos constatando aí, através das matérias que nós exibimos, há uma impressão de que o Maranhão passa a ser visto com outros olhos. Aquele estado do Maranhão que era visto antes como o estado da pobreza, do estado mais pobre da federação, está sendo apresentado lá fora e como começa a ser visto as pessoas, tanto interna aqui no Brasil quanto nos outros países, como uma das dos principais destinos turísticos do mundo. Essa é uma realidade? Você que acompanha de perto muito isso e acaba de ser reconduzido para a diretoria da Confederação Nacional do Turismo, você tem essa mesma impressão?
Com certeza, Humberto Fernandes. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes aqui do programa Central Notícias. Com certeza, o governador Carlos Brandão, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que tem feito pelo turismo do Estado do Maranhão. E esses números provam o trabalho que o governador fez aí ao longo dos últimos 3 anos, né? E mais especificamente no ano de 2024. Então, nós chegamos a esses números aí que foram comentados, mais de 12 milhões de passageiros transportados, né, pelo transporte aéreo. Então, nós estamos aí com esses números aí comemorando, e também temos a comemorar os números do governo Lula, né? Nós conseguimos bater um recorde de turistas internacionais no Brasil. Nós chegamos a 9,2 milhões de turistas que embarcaram no Brasil para conhecer as belezas naturais, culturais do nosso país. E voltando aqui para o Maranhão, é fato que nós temos os lençóis maranhenses como o atrativo natural mais procurado no mundo. Segundo aí os aplicativos de busca de viagem, hoje o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o destino mais procurado. Não é o mais visitado, porque nós sabemos que a gente ainda tem algumas coisas a ser melhoradas, inclusive quanto à questão do acesso, né? O acesso aéreo. Ainda não temos voos comerciais para o município de Barreirinhas, né? O aeroporto vai passar aí por uma reforma, mas ainda falta ser iniciada e construída. Enfim, nós temos também uma pequena capacidade hoteleira, mas essas coisas estão sendo melhoradas e investidas. E com certeza as perspectivas para este ano de 2026 são as melhores possíveis.
Os grandes entusiastas desse projeto Rota das Águas, que pretende mostrar aí que, além de Barreirinhas, além desses destinos que a população já conhece, existe aí todo um outro potencial. São diversas opções que nós temos em vários municípios do Maranhão que pode atrair o turismo. Como se a Confederação Nacional de Turismo e o Maranhão Destination pretende trabalhar esse projeto?
Nós estamos vendo também um momento de comemoração, que foi a nossa recondução à diretoria da Confederação Nacional de Turismo, e temos também um projeto inédito aqui no Maranhão, que é o projeto Rota das Águas, que é um projeto executado pelo Maranhão Destination, tendo aí o professor João Wilson, um grande consultor, na liderança desse projeto. E esse projeto já começou pela região dos Lençóis, visitando alguns balneários. Nós identificamos que o Maranhão tem uma hidrografia rica, maravilhosa e belíssima, e podemos potencializar e melhorar muito mais, e trazendo esse atrativo que são os balneários, os rios, os banhos, para transformar em um produto turístico. É fato que precisa de qualificação da mão de obra, de investimentos na infraestrutura, dos equipamentos. Mas isso aí tudo está sendo feito e previsto pelo Maranhão Destination. É um projeto que já iniciou a Rota das Águas, é um projeto que já está sendo bem visto, inclusive pelo Ministério do Turismo, já tem a perspectiva de termos o Ministério do Turismo como parceiro. Com certeza o governo Carlos Brandão também será um dos nossos parceiros nesse projeto, e quem ganha é a população maranhense, que vai ter o turismo desenvolvido, gerando mais emprego e renda para todos os cidadãos
maranhenses. Rapidamente aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando, mas é um assunto bastante interessante. O repórter Adilson Souza acabou de mostrar, por exemplo, destinos, locais de atrativos turísticos na cidade de Itapecurumirim, que já há algum tempo atrás eram locais que recebiam turistas, aos poucos foram sendo desprezados, até mesmo pela falta de infraestrutura e pela divulgação, mas que tem tem um grande potencial para ser trabalhado. A exemplo de Itapecurumirim, quais as outras cidades você citaria aqui na região mais próxima da capital do estado do Maranhão, que também pode ampliar as suas ofertas na área do turismo?
É, com certeza, como você falou, Itapecuru tem um grande potencial hidrográfico, né, com o rio Itapecuru, que pode ser desenvolvido esse tipo de turismo. E nós temos também próximo a São Luís a região do Munir, com a cidade de Cachoeira Grande, principalmente, Morros, Axixá e Catu. Nós também temos rios, tem um balneário para a região de Santa Mário, Lençóis Maranhenses, todo esse trecho aqui, Munir, Lençóis e Delta. Mas também nós temos, Humberto, um pouco distante de São Luís, da capital, em Atailândia, já no sul do Maranhão, excelente balneário, já bastante convidativo, já com, inclusive, atrações internacionais, turistas internacionais chegando nesse atrativo. E não podemos também deixar esquecer a Chapada das Mesas, né? Que podemos dizer que é na área onde tem esse atrativo como balneário, banhos, cachoeiras do Maranhão, a área mais rica do Maranhão, a região da Chapada das Mesas, ao sul do Maranhão, com suas belíssimas cachoeiras e com seus excelentes balneários. Inclusive, já está, obviamente, bastante avançado o trabalho que vem sendo feito na Chapada das Mesas. Então, a gente também pretende a abrangência do projeto Rota das Águas. É todo o Maranhão, aos municípios que já fazem parte do mapa do turismo e aos municípios que já fazem parte dos polos turísticos do estado do Maranhão. Essas são as prioridades. Porém, não é possível também que nesse projeto desenvolvido nós vamos estar sim descobrindo novos atrativos, potencializando novos atrativos e descobrindo novos destinos naturais para que o Maranhão possa acrescentar no seu portfólio de atrações turísticas naturais e culturais.
Você acabou de citar aí a Tailândia, a produção já encontrou aqui um dos destinos mais bonitos, que me surpreende até com a beleza natural, as imagens lá de um polo. Tem depoimento, James, nessa... Olha aí o espetáculo, né, dessa água e a beleza, né, da natureza, desse banho na cidade de Açailândia, Maranhão. Não tinha visto ainda nenhuma divulgação, né, sobre os atrativos turísticos lá de Açailândia. Eu estive na cidade de Chapadinha e também são resorts que estão sendo construídos para oferecer uma estrutura para visitantes, para as pessoas da região e também para visitantes, e para mostrar também os seus atrativos, aquilo que tem de bonito na região de Chapadinha. Então são muitos locais aqui no estado do Maranhão. É a Central de Notícias do Brasil abraça essa causa, essa ideia, para que a gente possa juntos ajudar, colaborar nessa divulgação da nossa pequena parcela. Paulo Montanha, parabéns aí pela recondução à diretoria da Confederação Nacional do Turismo. Obrigado pela sua participação aqui no Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos, para encerrar o nosso programa, trazer as últimas informações com o repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas.
Esse aí, ó, aquele vai e vem normal do trânsito, e amanhã com sol bem forte aqui no, nas proximidades da Avenida Beira Mar. Só informando para você que agora há pouco recebemos a informação de uma manifestação que está acontecendo lá na Estrada da Raposa. Até o momento a gente ainda não tem a certeza do que está motivando essa manifestação. No Instituto Médico Legal de São Luís, da noite de ontem para o começo do dia de hoje, nós tivemos a entrada de 2 corpos, uma vítima de queda procedente do Socorrão 1 Também tivemos a entrada do corpo de uma vítima de homicídio que aconteceu durante o dia de ontem, próximo à Forquilha, ali o bairro da Forquilha, na rota próxima ali o retorno da Forquilha. Quanto à situação lá das crianças, lá da cidade de Bacabal, segundo informações que recebemos agora há pouco, o governador Carlos Brandão estará presente hoje lá, certamente para acompanhar de perto o trabalho das forças de segurança do estado. A equipe que está fazendo a procura das duas crianças esteve trabalhando até uma hora da manhã de hoje, de acordo com as informações. E até o momento, até por volta de 6 horas da manhã, nada das crianças, as duas crianças. Recebemos aqui a informação relacionada ao ferryboat, que a primeira viagem não aconteceu. Mas segundo as informações que recebemos aqui no terminal aqui da... o terminal de transporte da Baixada, daqui a pouco vai normalizar a viagem com o segundo ferry já dando andamento a segunda viagem do dia, porque o ferry que faz a primeira viagem, ele encalhou do lado daqui, e as providências certamente estão sendo tomadas para fechar Carnaval 2026. Hoje teremos no bairro do Monte Castelo, na quadra da Escola de Samba Império Serrano, a escolha da Rainha Gay para o Carnaval 2026. E no domingo nós teremos aqui no Centro Histórico o cortejo tradicional do Dia do Caçador, realizado pelo Bloco Os Poliões. A largada está marcada para as 16 horas da Rua das Crioulas, a famosa Rua Cândido Ribeiro. E o pré-carnaval vem para o centro, acontecendo em mais uma etapa, certamente neste fim de semana. E o ponto central deste acontecimento carnavalesco é aqui a região central, que tem a ver com o bairro da Madre Deus. Estou aqui ao lado aqui, ó, do mestre Amaral, que está aqui, ó, que é também responsável por um dos tambores de crioula aqui do estado do Maranhão, que está nos confirmando que o tambor do mestre Amaral vai participar do carnaval. Mestre, qual é a informação que você tem? O governo do estado, a prefeitura, quem que já garantiu a participação aí do tambor de crioula no carnaval? Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, bom dia. O tambor de crioula, ele participa do carnaval, o tambor de crioula do mestre Amaral também, e outros tambores mais. Então, já está só esperando eles acabarem de confirmar para dar a programação para a gente, para saber os dias. Isso demora um pouco para poder abrir, para eles poderem confirmar com a gente direitinho, mas com certeza o tambor de crioula vai estar no carnaval brincando, tanto o meu tambor de crioula do mestre Amaral, como outros tambores também, na programação vai sair. E a gente está aguardando aí, só esperando aí do governo do estado aí, também do prefeito também, para botar a gente na programação, mas com certeza nós estamos no carnaval, sim, com certeza, que é uma brincadeira que a gente já está esperando, que a gente faça, se diverte, e é maravilhoso. O tambor de crioula, o brau, com tudo, e nós fazemos esse trabalho cultural, que é maravilhoso.
Valeu, mestre. Obrigado. Só repetindo aqui que nós tocamos a respeito do ferryboat, porque logo cedo, tipo 5 horas da manhã, a gente recebia informações, pessoas ligadas a gente que atravessa para a Baixada Maranhense, nos informando que o ferryboat não estava operando e que algumas pessoas estavam aguardando. E segundo informações, como já falei, apenas um ferry que faz a primeira viagem, que encalhou do lado daqui, mas os demais vão seguir suas viagens normalmente, o de 7, o de 8 e aí por diante, o de 10, e a operação certamente seguirá de forma normal. Falamos em nome de Alifarma, também em nome de mundodamídia.com. É com vocês, colegas.
Muito obrigado, Jonas Mendes. só para encerrar agora, está muita gente torcendo, Jovem Pereira, é para sair logo essa estrada entre Anajatuba, o acesso ali para São João Batista, né, para toda aquela região, São Bento, né? São Bento ou São João Batista.
São Bento está mais à
frente. Para poder o pessoal não ficar refém só da alternativa do ferry boat.
Inclusive eu, viu mesmo?
Olha, e a notícia é boa?
Notícia boa.
Notícia é boa, chegou
dinheiro.
O estado do Maranhão está numa, tá é. Numa maré boa.
Pois é. Hã?
Prêmio de qual? Foi da Mega Sena ou foi da
Lotomania?
Lotomania, né?
Pois é, uma aposta lá de Lago da Pedra, região de Bacabal, acertou aí os 20 números da Lotomania e levou um prêmio, sabe de quanto? R$12.645.359,89. Só que, além dessa premiação, de acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta ela foi feita na modalidade simples, lá na Lotomania. Então, além desse prêmio, o ganhador também recebeu mais de R$226.000 na modalidade espelho. Ou seja, os 226 mil já eram bom dinheiro.
Dá pra tem milionário em Lago da Pedra.
Tem milionário, praticamente com R$12 milhões na conta.
Nós vamos embora, amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Se você quer se atualizar com as informações, permaneça com a gente. Na segunda-feira, é sexta, nesse mesmo horário. Até um bom final de semana.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Folia na terra,